dou a palavra ao Sr. Deputado João Almeida. A palavra é sua, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Parlamento volta a discutir matérias relativas ao trabalho por turnos e ao trabalho noturno. E isso é meritório, não concordamos com aquilo que é proposto, não será surpresa, mas achamos que é importante que este Parlamento discuta questões que têm a ver com o trabalho por turnos e com o trabalho noturno, designadamente nas questões que são relacionadas com a especificidade do desgaste, quer físico, quer psicológico, ou as questões que têm a ver, por exemplo, com a conciliação da atividade laboral e da parentalidade. Agora, essa discussão, feita em termos equilibrados, é meritória, feita unilateralmente, não traz nada de novo, porque é unilateral não só nas propostas, como na análise. Nós ouvimos aqui alguns dos partidos proponentes dizerem, por exemplo, aumentou substancialmente o trabalho por turnos nos últimos anos. É verdade, mas quem os ouça pensa que o trabalho por turnos de que os senhores falam veio substituir o trabalho que era desempenhado em horário normal, quando isso não é isso que acontece. É importante perceber que o facto da economia portuguesa ter crescido nos últimos anos fez com que alguns setores de atividade, designadamente o setor industrial, acrescentassem produção, conseguissem captar mais encomendas, conseguissem exportar mais e, em muitos casos, isso tenha implicado, obviamente, a criação de mais um turno e o emprego de mais gente. É bom que nós olhemos para os dois lados, porque o turno que se criou muitas vezes em muitas indústrias não significou que pessoas que trabalhavam em horário diurno passaram a trabalhar em horário noturno, pessoas que trabalhavam em horário fixo passaram a trabalhar por turnos. Significa que há mais gente empregada, que há mais gente a receber um salário ao fim do mês. E, portanto, nós temos que partir desta realidade, perceber que não é destruindo estes novos postos de trabalho que nós vamos ajudar as pessoas. E, por isso, é na concertação social, é na conciliação entre aqueles que criam estes postos de trabalho e aqueles que dedicadamente se empenham e que, obviamente, merecem o acolhimento naquilo que são as suas preocupações relativamente, por exemplo, ao desgaste físico e psicológico ou à parentalidade, mas sempre com esta noção. Ainda esta semana, e termino dizendo isto, o Banco de Portugal reviu em baixa a expectativa para o desemprego. Isso são ótimas notícias, mas tem essencialmente a ver com duas coisas. Com a capacidade que os trabalhadores têm de lutar pela manutenção dos seus postos de trabalho e pelo empenho também que tem que se reconhecer aos empregadores de, em situações aflitivas de tesouraria, não terem ido pelo caminho mais fácil de reduzir pessoal. Se nós percebermos que aqui, neste equilíbrio, está a solução para podermos, efetivamente, ter mais emprego e termos emprego com maior qualidade, nós não estamos a destruir. Temos é que perceber que isso não se faz unilateralmente, faz-se em sede de concertação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. A próxima intervenção é do Sr. Deputado Nuno Sá, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a matéria da regulação laboral do regime do trabalho noturno e por turnos confronta-nos desde logo com opções políticas. E começar por dizer que o Partido Socialista esteve e estará sempre do lado da valorização do trabalho digno e com direitos para uma sociedade melhor. Infelizmente, a governação da direita, de 2011 a 2015, e eu sei que não gostam de ouvir, mas ainda hoje estamos a recuperar das malfeitorias no mundo do trabalho que o PSD e o CDS fizeram, avançaram com um brutal processo de desregulação, individualização das relações laborais, esmagando a contratação coletiva. PSD e CDS-PP produziram um grave desequilíbrio das relações laborais, tendo como resultado mais precariedade, desigualdades e empobrecimento em Portugal. Isto para dizer o quê,
senhoras e senhores deputados?
Isto para dizer o quê? Para dizer que é justo referir neste debate que o governo do Partido Socialista inverteu este ciclo de desregulação e empobrecimento. E cumprimos, com também os partidos à nossa esquerda, com os compromissos de recuperação dos direitos dos trabalhadores, com a devolução dos rendimentos, com a dinamização da contratação coletiva e melhoria das condições de trabalho. Estamos empenhados em continuar a trilhar este caminho e fomentarmos um mercado de trabalho justo, que promova o crescimento económico, mas também que seja fonte de rendimentos, de carreira e de qualidade de vida para os trabalhadores portugueses. Defendemos um quadro laboral inclusivo, que contribua para um modelo social que permita às pessoas o acesso a padrões de bem-estar que facilitem o desenvolvimento e realização dos seus objetos de vida profissional, bem como pessoal e familiar. Dito isto, o regime jurídico do trabalho noturno e por turnos merece-nos toda a atenção. E reconheça-se virtualidades nestes projetos de lei em sublinhar a complexidade desta relação laboral. Pelo número de trabalhadores abrangidos, pela sua relevância económica e pelos efeitos pessoais e familiares que gera o trabalho noturno e por turnos, este constitui uma das formas atípicas de trabalho que o PS sempre encarou com especial cuidado. E devo aqui dizer que introduzimos no Código de Trabalho a aplicação do princípio do tratamento mais favorável. Normas laborais específicas de direitos compensatórios dos trabalhadores noturnos e por turnos, bem como a garantia de condições de segurança e saúde no trabalho que são específicas, que constam do Código de Trabalho e que se aplicam na proteção dos direitos e das condições de trabalho destes trabalhadores. E foi o Partido Socialista que o fez em sede de normativização e revisão do Código de Trabalho. Não obstante, temos a consciência que enfrentamos novas questões e desafios, mas isso não nos deve levar a agir por impulso de ocasião, adotar medidas inoportunas, desajustadas, sem suporte financeiro, sem viabilidade económica e ignorando a concertação social. Tanto mais que muitos destes projetos representam alterações estruturais de enorme impacto financeiro e regulam o trabalho noturno e por turnos, que é uma matéria por excelência da negociação coletiva. O Partido Socialista quer as melhores soluções. A nossa ambição é de alcançar o melhor regime laboral. E como é que isso se faz? Faz-se com um processo de reflexão e debate com abrangência e pluralidade, envolvendo desde logo os parceiros sociais. A senhora deputada do PSD referiu aqui que neste momento a concertação social está a discutir esta e outras matérias com vista às melhores postas para a revisão laboral. É verdade, e quem deu esse impulso na concertação social, quem valoriza a negociação coletiva, é precisamente o governo do Partido Socialista, que conseguiu acordos de concertação social no passado e que agora, como todos sabemos, apresentou o livro verde para o futuro do trabalho em Portugal, que está a motivar esta discussão no local próprio, que é em sede de concertação social. Dizer ainda que o ano de 2020 ainda não terminou e, de facto, existe essa norma no Orçamento de Estado para a apresentação de um estudo sobre o impacto do trabalho por turnos. O ano de 2020 não terminou, é um ano atípico em virtude da pandemia em termos de condições de produção de documentos e de reuniões, e estamos certos que no âmbito desta discussão que se está a fazer do Livro Verde para o futuro do trabalho em Portugal, essa matéria estará presente e esse estudo estará presente.
Assim, deputado Nuno Sá, queria-lhe pedir
que
concluísse.
Vou terminar, Sr. Presidente. Assim, o Governo do Partido Socialista está a fazer esta reflexão na Comissão Permanente da Consultação Social com o Livro Verde sobre o futuro do trabalho. E para o PS, é no âmbito deste processo alargado, plural e sistematizado, da auscultação e diálogo social que se devem extrair conclusões e reavaliar o regime do trabalho noturno e por turnos em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Sá. Para uma segunda intervenção, tem ainda tempo a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E quando falamos do trabalho por turnos e noturno, naturalmente estamos a falar de vários setores da nossa sociedade. Alguns que é imprescindível este regime de trabalho e outros que só o adotam para garantir uma maior acumulação de lucro no mais curto espaço de tempo, é também disto que estamos aqui a falar. E no que se refere à criação de emprego, deixar só aqui uma observação, que foi isso que foi dito pela grande distribuição a quando da abertura dos hipermercados ao domingo e que está muito longe da verdade, porque os trabalhadores da grande distribuição têm sim a acréscimo de horário de trabalho e imposição de banco de horas, e importa aqui lembrar disso quando falamos aqui da criação de emprego. Todas estas palavras que foram aqui aqui ditas pelos diferentes grupos parlamentares, de apreço, de esforço e de reconhecimento da penosidade, no fundo, das características deste trabalho e da necessidade de garantir mais direitos a estes trabalhadores, mesmo para terminar, o que se coloca é em que é que isso se vai traduzir na prática. É como é que estes grupos parlamentares se vão posicionar em relação a estas propostas concretas, à proposta que o PCP aqui traz de garantir, de reforçar direitos aos trabalhadores que trabalham por turnos e em horário noturno.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para encerrar este ponto da ordem de trabalhos, tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Das bancadas da direita, esperávamos naturalmente a oposição a estes projetos e às propostas que eles aqui trouxeram. Mas queria lamentar a intervenção do Partido Socialista. O Sr. Deputado classificou estas propostas, vou usar os seus termos, de inoportunas e desajustadas. Pergunto, quais são as propostas inoportunas e desajustadas? Definir regras que permitam uma maior sincronização com a vida social? Valorizar a participação dos trabalhadores na definição das escalas de turnos? Garantir um período mínimo de descanso quando existe uma mudança de horário? Garantir um número mínimo de fins de semana? Alargar o acesso a exames médicos? Reconhecer a penosidade desta forma de organização de trabalho para acesso à reforma? Quais são as propostas inoportunas e desajustadas que foram aqui hoje apresentadas? O segundo argumento do Sr. Deputado do Partido Socialista quanto às propostas é que disse que elas não tinham suporte financeiro. Em que é que se baseia para dizer isso, Sr. Deputado? Terá visto, por acaso, que o projeto de lei do Bloco de Esquerda prevê um acréscimo na contribuição das entidades patronais para a Segurança Social, precisamente para garantir o financiamento e a sustentabilidade do sistema ao financiar as propostas que nós propusemos? Podemos ser contra. O Partido Socialista pode ser contra. Mas dizer que são propostas sem suporte financeiro, Sr. Deputado, terá então que nos trazer aqui as suas contas. Em terceiro lugar, o Sr. Deputado disse que estas propostas são apresentadas sem que haja uma reflexão e um debate e uma discussão na concertação social. Creio, Sr. Deputado, que faz mal em desvalorizar cerca de 2 anos de funcionamento de um grupo de trabalho sobre trabalho por turnos que nós fizemos nesta Assembleia. Nós ouvimos dezenas de entidades, não ouvimos apenas os sindicatos e os representantes das entidades empregadoras. Ouvimos também a Ordem dos Psicólogos, a Ordem dos Médicos, ouvimos muitas comissões de trabalhadores, ouvimos académicos que nos trouxeram estudos e todos os partidos, todos sem exceção, no final dessas audições reconheceram que era preciso uma maior regulação e uma maior proteção para os trabalhadores por turnos. E, portanto, o que nós deveríamos estar
muito
a discutir,
sim, Sr. Deputado
era
José
como é que nós concretizávamos. E, ainda sobre a reflexão e o debate, Senhor Deputado, se há alguma entidade que falta neste momento nessa reflexão e debate, é o Governo que ainda não apresentou o estudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Terminamos este ponto terceiro. Entramos agora no quarto ponto, que consiste no debate de um projeto de resolução do PCP, o projeto de resolução número 12, sobre aumento do salário mínimo nacional. E para a apresentação desta iniciativa tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A valorização geral dos salários e o aumento do salário mínimo nacional são fatores fundamentais para melhorar as condições de vida dos trabalhadores, para combater a recessão, para dinamizar o mercado interno, para desenvolver o país. A realidade do nosso país continua a ser marcada por enormes desigualdades sociais e por situações de pobreza que se vão evidenciando e acentuando face ao atual contexto e face à ausência de medidas que resolvam os problemas estruturais com os quais o país se confronta. Atualmente, mais de metade da riqueza nacional estará nas mãos de um punhado de gente. O último inquérito às condições de vida e rendimento realizado pelo INE em 2019 apurou que em 2018 cerca de 17,2% das pessoas estavam em risco de pobreza, o que significa que o seu rendimento mensal não é suficiente para as despesas básicas familiares. São 25,6% dos trabalhadores em Portugal que oferem o salário mínimo nacional, de acordo com dados do Governo de setembro deste ano, mais de 1 milhão e 250 mil homens e mulheres que levam para casa, no fim do mês, cerca de 565 euros líquidos. Não vivem, sobrevivem. E muitos destes trabalhadores são os trabalhadores dos chamados serviços essenciais no atual contexto, que mereceram aplausos, que mereceram elogios e que no fim do mês continuam a levar 565 euros líquidos para casa. Quase 11% dos trabalhadores estão em situação de pobreza. Números e realidades concretas que são reveladores